regras, é um instante só.
Anote agora o recado do Cláudio Rezende aqui no Tiro de Meta. Para você que não é mais um leão na cama, a Clínica Alphaman tem privacidade total, é especialista em saúde sexual do homem e tem mais de 10 anos no mercado. Então não fique sofrendo em silêncio. Ligue para agendar a consulta com a equipe do Dr. Carlos Pacheco. Telefone 2526-7676. 2526-7676. Clínica Alphaman.
O aniversário do Aquabit tá bombando, gente! E para celebrar o sucesso dos 3 anos do maior e melhor parque aquático de Minas, temos shows com grandes atrações na melhor estrutura do estado. Garanta seu ingresso ou venha logo ser sócio do Aquabit. Chame agora o WhatsApp 97121-6234. Vem pro Aquabit 97121-6234. Aquabit!
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Quando o coletor de limpeza urbana passa pela sua casa, lembre-se, ele corre atrás do caminhão 30 quilômetros por dia. E a formiguinha que varre a sua rua, muitas vezes ela não tem um banheiro para usar. Há relatos de algumas pessoas que negam um copo d'água. Pense nisso, trate bem quem cuida da nossa cidade. Trate bem os trabalhadores da limpeza urbana e dê bom exemplo de respeito humano aos seus filhos. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:18, estamos de volta com um Tiro de Meta. E como prometido, chegou a hora de falarmos do Cruzeiro aqui no programa. Ô Rubem Júnior, conta tudo pra gente, como é que a Raposa vai enfrentar o Palmeiras, direto de São Paulo, ele, Rubem Júnior, bom dia, um abraço.
Um abraço, bom dia, alô meus amigos e minhas amigas da Itatiaia, sobe o som, Nação Azul, hoje às 9 horas da noite contra o Palmeiras, Arena Barueri, compromisso pelo Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que deixa o foco, né? Avançou a próxima fase da Copa do Brasil, na próxima semana tem a Libertadores, o assunto é mesmo brasileiro e o Cruzeiro que vai para a segunda casa do Palmeiras, o Palmeiras que ainda não perdeu em casa nesta temporada com 16 jogos de invencibilidade. O Cruzeiro que teve 26 jogadores relacionados, lembrando o Bruno Rodrigues não vai poder ficar sequer com uma opção de banco para essa noite, ele que pertence ao Palmeiras, mas é um Cruzeiro que depois, né, do jogo contra o Bahia pelo Brasileiro, que tem a volta aí do Arroio, do Kaique também, ambos já retornaram no jogo passado pela Copa do Brasil. Atenção que eu tenho um recado para você do Supermercados BH, que sempre incentiva você se movimentar. É o circuito de corrida, já passou por BH, já passou por Uberlândia, agora atenção Varginha, atenção Suriminas, no dia 14 de junho, na Praça Dalva Paiva Ribeiro, inscrições já estão abertas e você pode aproveitar também as promoções do BH do final de semana. Pernil suíno 15,98 quilo, café caboclo 500 gramas 19,98, Skol Latão 3,98, Supermercados BH não para de crescer, novas lojas, novas oportunidades também. O Cruzeiro pro jogo desta noite, podendo ter força máxima, é claro, reavaliando a parte física, o Christian foi poupado dos últimos 2 jogos do Cruzeiro contra o Goiás e também contra o Bahia, ele que tem 28 partidas na temporada, pode retornar, tem uma dúvida também na ala direita, o Fagner foi preservado dos últimos jogos, inclusive o Fagner não faz 3 partidas seguidas, é o manual que vem seguindo a comissão técnica do Cruzeiro, um provável time para esta noite, lembrando, às 9 horas com Otávio, com Fagner ou Cauã, Fabrício, Bruno e Jonathan e Kaique, Romero, Gerson, Matheus Pereira e Cristian Arroio e Cajoto Neiser, Vila Real, é o provável Cruzeiro pro sabadão da Itatiaia. Tá certo, bom dia!
Tá certo, Rubem Júnior, bom dia, 6:21. Chegou a hora de eu mandar aquele abraço especial pra galera do YouTube. A Mônica Gomes, o Carlos Cleiton e a Maria Petrina, meus amigos do Instagram. A Rosa América do São Geraldo, o Márcio de Monte Carmelo, o Ângelo Inácio de Lafayette. Quem também tá em Lafayette curtindo a gente é o Jorge Dias. o Ivani Vieira de Curvelo, o João Carlos Batista, o Nelson Silva de Rio Pomba, o Alan Rodrigues, o Ronilson Geraldo de Ipatinga. Alô, galera do Vale do Aço, sempre ligadinha na Itatiaia. O Tárcio Soares, o Eugênio Macedo, o Alan Rodrigues de Funilândia e o José Inácio de Viçosa. Gente, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Continue com a gente, curtindo, dando joinha, compartilhando, seguindo também os canais oficiais da Itatiaia. 6:22.
Sábado de Brasileirão na Rádio de Minas. Das 3:45 da tarde, São Bernardo e América. O Coelho segue em busca da primeira vitória na Série B. A vibração é comigo.
Mastriani!
5 horas, começa o pré-jogo de Atlético e Mirassol, direto da Arena MRV. O galão da massa quer pegar o elevador no brasileiro. A bola rola 6:30 no comando do Caixa. Tem mais futebol no Sabadão da Itatiaia. 9 da noite, direto de Barueri, Palmeiras e Cruzeiro. O time celeste em busca da terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão. A narração é do locutor que é nosso.
Ajeita pra fazer a roia, batida e gol!
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
De volta com o Tiro de Meta, 6:24. Agora o assunto é sério, gente. Uma mulher é assassinada a cada 2 dias em Minas Gerais. Um número, ao mesmo tempo, vergonhoso e assustador, que não podemos aceitar. Não dá pra achar que isso é algo normal ou que é um problema só do casal. Não é atitude de homem, não é sinal de força, não é amor. Violência contra a mulher é crime. E combatê-la é responsabilidade de todos nós. Por isso, as deputadas e os deputados estaduais atuam ativamente na luta pela vida das mulheres. E é muito importante que cada um faça sua parte na sociedade. Eu, você, a sociedade inteira. Previna e denuncie. Sua participação faz toda a diferença para mudar essa realidade. E se for vítima ou testemunha, ligue 190 ou procure imediatamente uma delegacia mais próxima. Assembleia Legislativa de Minas Gerais, poder e voz do cidadão. 6:25. Atlético Paranaense e Flamengo será o jogo que Carlo Ancelotti irá assistir antes da convocação para a Copa do Mundo? Conta pra gente, Wellington Campos. Bom dia!
É isso mesmo, Daniele Rodrigues. Muito bom dia para você, para os amigos do Tiro de Meta. E a CBF confirmou que Carlo Ancelotti vai assistir em Curitiba, ao lado do Rodrigo Caetano, o jogo Flamengo e Atlético Paranaense amanhã às 19:30. Flamengo que tem na pré-lista o maior número de jogadores, com Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Lucas Paquetá, Pedro e Samuel Lino. Pode ter aí vários convocados para a seleção brasileira. Danilo é um deles, Lucas Paquetá, Alexandro e o atacante Pedro também pode aparecer nesta relação. E seria o jogador a ter uma observação maior do técnico para a Copa do Mundo. Segunda-feira, a Itatiaia faz uma grande transmissão para a convocação do Brasil às 17 horas. Aliás, entre convidados, patrocinadores e jornalistas, a CBF terá 1000 pessoas no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, para conhecermos então os 26 escolhidos do técnico Carlo Ancelotti. Meu amigo, minha amiga, quero falar da Oficina Carreira. Fica na Avenida Belenil Pompeia, telefone 3489-6500. Fale com meu amigo Ramon. Ele tem os melhores profissionais em lanternagem e pintura e atendemos as melhores seguradoras do mercado. A Oficina Carreira fica na Avenida Belenil Pompeia, telefone 3489-6500. Pinta lá, Daniele Rodrigues.
Valeu, Wellington, 6:27. Mineiros em campo hoje pela 7ª rodada da Série D. Pelo Grupo 12, o Tombense recebe o Democrata de Valadares às 18h em Tombos. Pelo Grupo 13, o Pouso Alegre encara a Portuguesa do Rio às 16h no sul de Minas. O São Paulo anunciou ontem a contratação do técnico Dorival Júnior, de 64 anos. O técnico chega para a terceira passagem dele no tricolor paulista e assinou apenas até o final deste ano. Ele estava livre no mercado desde abril deste ano, quando foi demitido do Corinthians. Dorival comandou o São Paulo em 94 partidas. Ao todo, foram 42 vitórias, 24 empates e 28 derrotas. E a segunda vara empresarial do Rio de Janeiro aceitou o pedido da SAF do Botafogo de recuperação judicial. O alvinegro carioca vive um momento de grande turbulência financeira e, segundo o clube, a medida tem como objetivo assegurar estabilidade, transparência e supervisão judicial. A dívida geral do Botafogo é cerca de 2 bilhões e 5 milhões de reais. Mas o passivo sujeito à recuperação é de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais. Em uma nota, o clube fez duras críticas ao empresário estadunidense John Testo e disse que o norte-americano teve um absoluto descompromisso com a estabilidade financeira e institucional da SAF do clube. 6:29, e o atacante Yuri Alberto do Corinthians disse que quer deixar o alvinegro paulista. Quinta-feira, depois da vitória da equipe sobre o Barra em São Paulo pela Copa do Brasil, o camisa 9 disse que quer ser negociado até o final da Copa do Mundo. O jogador, de 25 anos, está no clube desde 2023 e tem contrato até o meio de 2030. Um dos destinos mais possível, né, para o atleta do futebol é isso, é o futebol italiano, já que o jogador considera ser naturalizar para poder atuar na seleção do país. 6:29 e chegou ao fim mais um Tiro de Meta, que teve o oferecimento de Maicon, transparente como todo consórcio deve ser. Você fica agora com o Jornal da Itatiaia. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho, um ótimo sábado e um excelente final de semana para você.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia.
Jornalismo. Governo anuncia maior entrega de tratamentos contra o câncer da história do SUS.
E lança calculadora digital para simular renegociação de dívidas no programa Desenrola.
Violência no trânsito preocupa autoridades, mas segurança pública aponta queda de mais de 20% nas ocorrências.
Incêndios elétricos disparam e mais que dobram em 5 anos.
Limpeza urbana da capital retira mais de 600 toneladas de lixo dos bueiros só neste ano.
Centros de saúde de Belo Horizonte abrem hoje para reforçar vacinação contra a gripe.
Região central de BH tem operação especial de trânsito.
Noelos e Itatiaia, falta de estrutura das rodovias brasileiras dificulta o transporte de alimentos.
Líder do Estado Islâmico é morto na Nigéria.
Dezenas de pessoas morrem em novo surto de ebola na África.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
10:31, começando agora o Jornal da Itatiaia. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia, Júnior Moreira.
Bom dia, Edson Costa.
Bom dia, ouvinte Itatiaia. Hoje é sábado, 16 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 17 graus.
Dólar vendido a R$5,06. O euro vale R$5,91. Poupança rende 0,5% ao mês.
Polícia.
Homem de 38 anos é morto a tiros dentro de um bar na rua Expedicionário Paulo de Souza, no bairro Urca, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, na madrugada deste sábado. No local, a vítima foi identificada como Breno de Souza Isaías Ribeiro. Segundo testemunhas, um homem encapuzado entrou no local e disparou pelo menos 6 tiros com arma de fogo. O suspeito fugiu e até o momento não foi encontrado. Repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia em Belo Horizonte será de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento e raios isolados. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 17 graus e a máxima deve chegar aos 29, com umidade relativa do ar em torno de 45% à tarde. Repórter Aline Neves.
Agora, 6:32, Belo Horizonte recebe grandes shows e a primeira maratona da capital neste final de semana. Quem for passar pela região central precisa se atentar ao esquema especial de trânsito.
Com vários eventos previstos para este fim de semana em BH, os motoristas devem ter atenção às alterações no trânsito. Neste sábado, o evento Semana S, que acontece na Praça da Estação, recebe um show da cantora Ludmilla. E amanhã, a Orquestra Ouro Preto se apresenta com Carlinhos Brown na Praça da Liberdade. Tudo isso já traz impactos a partir de hoje. Quem detalha a operação de trânsito diante dos eventos é o Márcio Pacheco, superintendente de operações da BH Trans.
Às 14 horas do sábado, a gente já tem o fechamento da Praça da Liberdade, porque no domingo vai ter um show da Orquestra Ouro Preto com Carlinhos Brown. E no sábado, você tem um show da Ludmilla lá no Festa do Sistema S, na Praça da Estação. A gente vai chegar num ponto no sábado também de tarde em que nós vamos bloquear a frente da Avenida dos Andradas ali na Praça da Estação, né? Aí os desvios já vão estar sinalizados também. E à medida que as pessoas forem chegando, a gente vai fazendo operacionalmente nos desvios restantes, né? Se for um público menor, os desvios são menores e as vias conseguem ter algum tipo de liberação antecipada. Os desvios ali já estão preparados, vai ter faixa de pano, vai ter os agentes em todos os cruzamentos e os motoristas vão ser orientados. Agora, a grande dica é o seguinte, para quem for no show, deixe em casa o seu veículo, utilize o transporte público, o metrô, os aplicativos, porque estacionar nessa região vai ser muito difícil, né? A aglomeração de pessoas é muito grande. Então, use o transporte público.
Além disso, amanhã, a primeira maratona de BH mobiliza diversos agentes que vão acompanhar o deslocamento dos corredores, como explica o superintendente.
A corrida está prevista para iniciar às 5 horas da manhã do domingo, ali na Praça da Estação. Cerca de 5 mil corredores, eles vão sair da Praça da Estação em direção à Arena MRV, passando pela Avenida do Contorno, Avenida Tereza Cristina, Via Expressa, e volta no sentido contrário, passa novamente pela Praça da Estação e segue pela Avenida dos Andradas até o final lá. Na Avenida dos Andradas tem um trecho na Via 710, volta na Andradas e em encerramento da corrida de 42 quilômetros é na própria Praça da Estação. À medida que os corredores forem passando é que a gente vai bloqueando ou desbloqueando, né? A previsão é que por volta de 11 horas da manhã haja o encerramento e o desbloqueio total do trânsito em todas essas vias. E o Waze ou o Google Maps vai falar direitinho quais são as interdições, porque a gente faz esse lançamento em tempo real.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora 6:35, quase 20 centros de saúde abrem neste fim de semana para reforçar a vacinação contra a gripe, que foi ampliada para todos os moradores da capital.
18 centros de saúde funcionam hoje, de 8 da manhã até 5 da tarde, com o objetivo de ampliar a vacinação contra a gripe em BH. contando apenas o público-alvo inicial da campanha contra a gripe, crianças, idosos e pessoas com outras condições específicas, a cobertura está baixíssima, em apenas 42%. Na última quarta-feira, o governo estadual ampliou a aplicação da vacina para o público em geral, a partir de 6 meses de vida. Diretora de Promoção à Saúde e Vigilância Epidemiológica da Prefeitura de BH, Tatiane Ferreguete, fala sobre a estratégia de vacinação neste sábado.
A ampliação da campanha de vacinação contra a influenza em Belo Horizonte é um grande marco para essa campanha, porque a gente está agora dando oportunidade para todas as pessoas se vacinarem e a gente poder entrar aí no inverno com o maior número de pessoas protegidas contra a influenza.
E para ampliar essa imunização, hoje sábado, centros de saúde abertos de 8 da manhã até as 5 da tarde, são 2 por regional. Como é que foi pensada essa estratégia?
Nós pensamos em viabilizar em todas as regionais centros de saúde abertos e nesse primeiro momento 2 centros de saúde parecem suficientes e a gente deve avaliar isso nas próximas semanas.
A orientação é para as pessoas então que de repente tem uma semana mais apertada, não sobra tempo para passar no centro de saúde, esse sábado tá aí para isso, né? Mesmo quem tem às vezes um turno de trabalho no sábado, se conseguir um horário, se consegue sair mais cedo, o centro de saúde está aberto e todo mundo pode procurar.
A estratégia de abertura do centro de saúde aos sábados tem por objetivo justamente oportunizar que aquelas pessoas que eventualmente não têm muito tempo de comparecer ao centro de saúde durante a semana, façam isso agora no sábado, né? E não percam a oportunidade de se imunizar.
O que precisa levar de documentação?
É importante que quem vai procurar a vacinação leve o seu documento de identificação com foto e o cartão de vacina. Lembrando que é um sábado motivado e focado na campanha contra a influenza, né, a gripe, mas a gente também não vai perder a oportunidade de verificar os cartões de vacina e colocá-los em dia se eventualmente estiver faltando alguma vacina.
Repórter João Felipe Loli.
6:38 a seguir no Jornal da Itatiaia. Belo Horizonte retira mais de 600 toneladas de lixo dos bueiros só neste ano.
E ainda, incêndios elétricos disparam e mais que dobram em 5 anos.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Advogadas, advogados, estagiários e estudantes de direito. Conheça o OAB CAA Mais Saúde, o plano Unimed exclusivo para a advocacia mineira e seus dependentes. Não pague mais caro pelo plano de saúde Unimed. O valor pela OAB pode ser até 30% mais econômico. E a advocacia ainda recebe cashback para descontar na anuidade. Cuide da sua saúde e da sua família. Acesse caamg.org.br.
6:40 Olha só, pessoal, lixo jogado nas ruas entope bocas de lobo e compromete o sistema de drenagem em Belo Horizonte. Mais de 600 toneladas de resíduos foram retirados dos bueiros apenas nos 4 primeiros meses de 2026.
Segundo a Prefeitura de BH, 45.490 bocas de lobo passaram por limpeza entre janeiro e o início de maio. Em entrevista, o diretor de obras, monitoramento e planejamento das regionais da Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana, Ricardo Lima, conversou com a Itatiaia sobre o serviço e também analisou o número de resíduos retirados.
São materiais diversos, como copos, sacos de lixo, coco, resíduos urbanos, podas de árvores executadas por outras empresas ou pelos próprios munícipes. São materiais diversos, que qualquer tipo de material, uma sacola de lixo, por exemplo, ela pode entupir a boca de lobo quase 100% e isso afeta e causa o alagamento.
Essas 620 toneladas condiz com uma quantidade comum dos últimos anos ou foi um número extravagante?
Não, ela está sim na média dos últimos anos, que aí com isso a prefeitura está reforçando maior a questão de comunicação e da preocupação com isso, fazendo uma investidas na coleta de lixo, nos horários de lixo, para evitar isso, que se você coloca um lixo fora do horário previsto, pode vir um animal rasgar esse saco, porque ele está procurando uma comida, alguma coisa lá dentro, e esse saco com a chuva cai no sistema de drenagem e entope. Então, ou seja, se a população colaborar e colocar o lixo no horário, no dia específico, não espaçar muito tempo, isso reduz muito o trabalho de limpeza de boca de lobo. A limpeza praticamente ela é diária em todas as regionais e são reforçadas as atuações nos períodos chuvosos, que é de outubro a abril.
Pessoas podem solicitar esse tipo de limpeza também, se for o caso. Conta pra gente como que isso pode ser feito.
Claro, elas podem e devem solicitar sim para ajudar a prefeitura através do aplicativo da prefeitura, que é o BH Sim, e pelo site da prefeitura na aba de serviços. É só pesquisar lá pela palavra Boca de Lobo, que qualquer serviço vinculado a lá, limpeza, troca, implantação de boca de lobo, vai aparecer para ele lá.
Esclarece para a gente também o que é uma boca de lobo, né? Às vezes tem alguma confusão.
Sempre tem uma dúvida do munícipe em relação à questão técnica. A boca de lobo é aquele equipamento que fica paralelo ao meio-fio, que é o limite entre o passeio e a via. Então, ela é praticamente um sistema que tem uma grelha de concreto ou de ferro que fica alinhado lá. A população sempre confunde ela com um PV, que é um posto de visita, que é uma tampa redonda, que fica praticamente no meio da via. Ou também ela até pode até mais confundir com as caixas de passagem de outros operadores que estão lá no passeio. Então, assim, isso é muito importante o município saber qual o pedido que ele está fazendo. Porque ele pode estar achando que ele está pedindo uma grelha de boca de lobo e simplesmente uma tampa de uma caixa de passagem no passeio, que isso não é atribuição da prefeitura fazer essa manutenção.
Depois desse bate-papo, a equipe da Itatiaia foi às ruas para conversar com os belo-horizontinos acerca da percepção deles sobre a quantidade de lixo nas ruas e nas bocas de lobo da capital mineira.
Meu nome é Dara Fernanda, eu tenho 30 anos e sou farmacêutica.
Fala pra mim sobre a situação dos lixos nas ruas aqui em BH.
Onde se passa tem lixo. Pode olhar que em cada canto da rua tem uma lixeirinha de lixo, só que não adianta de nada. O pessoal passou ali com lixo na mão, com a ponta de cigarro, alguma coisa. Passou ali, abaixou a mãozinha, jogou no lixo. Fica por isso mesmo.
Isso te incomoda no dia a dia?
Incomoda. Incomoda que você passa, você vê que constantemente tem os gari que tá fazendo a limpeza. Mas não adianta só do gari, né? A população também tem que ajudar bastante.
Fátima Conceição dos Santos. Incomoda, né? Porque é muita sujeira, inclusive quando na época do lixo, o povo que recolhe o lixo deixa cair, não pega, é precário.
Já viu alguém jogando lixo na rua também, onde não devia?
Muitas vezes. Entope tudo, né? Aí vai fazer o quê? O povo também não tem educação, né?
É Lucas Jonathan, tenho 30 anos, trabalho no comércio. Ah, gente que não tem respeito com sociedade é complicado, mas o centro de BH é uma sujeira eterna, né?
Tá incomodando ou já passa despercebido?
Ah, incomoda. Esses dias mesmo aqui tinha um esgoto aqui, ó, insuportável. Cheiro imundo. Demoraram mais ou menos umas 2 semanas pra poder arrumar.
Repórter Laura Gorino.
6:44, daqui a pouco você acompanha. Fim da taxa das blusinhas ameaça lojistas da capital e divide opiniões entre consumidores e empresários.
E ainda hoje no Jornal da Itatiaia, falta de estrutura das rodovias brasileiras dificulta o transporte de alimentos no país.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora H, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 25267676. Responsável técnico, Dr. Carlos Pacheco, CRM 63914.
10:45. Ah, o Jornal da Itatiaia está de volta essa manhã de sábado. Fim do imposto sobre as compras internacionais, a chamada taxa das blusinhas, deve impactar comerciantes de Belo Horizonte que não conseguem competir com os preços das grandes lojas do mercado global.
O fim do imposto sobre compras internacionais já pode gerar impactos imediatos na economia brasileira e principalmente aos produtores e comerciantes brasileiros. O governo federal anunciou nesta semana medida provisória que colocou fim à taxa das blusinhas, como era conhecido o imposto de 20% sobre compras importadas de até $50. O economista da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais, Vinícius Carlos Silva, explica o que muda com a retirada do imposto.
O consumidor da classe C, D e E de baixa renda vai usufruir mais. Ele vai ter à sua disposição novamente as mercadorias que antes estavam sendo taxadas e vai poder comprar na Shopee, vai poder comprar na Shein, todos esses produtos sem novamente as taxas dos $50, né? O consumo vai aumentar nessas mercadorias igual antigamente. Agora, para o lojista, isso não é uma boa, porque gera uma concorrência desleal. O lojista já tem todo um custo de tributação, já tem todo um custo de logística, já tem todo um custo embutido nas operações. Então, o comerciante entra nessa concorrência desleal, o que pode gerar desemprego e fechamento de lojas. Não só do comércio, você afeta toda a cadeia produtiva. Então, você pega o comércio, a indústria, toda a manufatura, né? Então, o impacto é muito forte. É bom a gente colocar o seguinte: se eu não compro no Brasil, eu não faço a economia girar. E olha para você ver, enquanto eu estava com a taxação, só nos primeiros 4 meses do ano, eu arrecadei de imposto 1,78 bilhões, uma arrecadação pública. O fim dessa cobrança vai comprometer as receitas também do governo. Então, impacta geral na nossa economia. O governo, ele tem que colocar uma medida também para equilibrar essa balança.
E esse impacto, assim, na economia que a gente está avaliando, ele já acontece assim de imediato ou ele pode ser maior daqui a um tempo? Como que vocês analisam isso?
Como a medida entrou em vigor imediato, com certeza as pessoas já começaram a comprar. E aí o lojista tem que se reinventar, ele tem que fazer toda a dinâmica de mercado, porque querendo ou não, está em risco aí mais de 135 mil empregos na economia.
Para Bruno Melo Lima, presidente em exercício da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, a medida do governo gera um desequilíbrio de custos em relação a empresas estrangeiras.
Não é um bom caminho para a questão. Vamos enfrentar novamente uma assimetria de custos. O Brasil tem uma carga tributária muito grande, tem uma questão trabalhista muito complexa e nos coloca numa situação sempre mais difícil em relação à concorrência externa. Penso que há um grave engano aí e gostaria de pensar que o governo vai rever essa atitude para evitar grande perda de empregos, uma grande dificuldade para os produtores brasileiros. Por outro lado, nós ainda temos uma questão que agrava extremamente a situação, é que o governo recentemente, através de uma lei complementar, ele fez um corte linear nos benefícios fiscais, aumentando inclusive a tributação das empresas brasileiras tributadas pelo lucro presumido. A FIENG entende que essa medida é uma medida puramente eleitoreira, entende que o governo deverá reavaliar essa posição.
E quem gosta das comprinhas online não perdeu tempo e já está aproveitando os preços baixos das grandes plataformas estrangeiras.
Yadlin Lohane de Oliveira, consultora de vendas. Ah, com certeza, Shein e Shopee tá tudo. Com certeza, tendo vários cupom, já fiz a compra.
Suelen Rosa, eu sou consultora de vendas e maquiadora. Ah, um biquíni, tudo, só viajar, a gente tá olhando. Tá mais barato, tá valendo a pena, já comprei.
Repórter Giovana Meirelles.
Agora 6:50, daqui a pouco você acompanha. Brigas de trânsito reacendem alerta de segurança na capital.
Nova Lima prova mais uma vez que é a terra de oportunidades e entra para o top 5 do índice de ecossistemas de impacto do Brasil nos eixos sociocultural e econômico empresarial. Esse é só mais um reconhecimento que soma aos muitos outros já conquistados pela nossa cidade. Nona melhor qualidade de vida do país, sexto lugar em sustentabilidade fiscal e o quarto município mais seguro de Minas. Saiba mais em novalima.mg.gov.br. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Agora, 6:51, segurança pública de Belo Horizonte deve ganhar reforço. Com novos investimentos chegando para equipar a Guarda Municipal, a população aprova a iniciativa.
Belo Horizonte aderiu ao programa federal Município Mais Seguro e deve receber cerca de 2,5 milhões de reais para reforçar a segurança pública na capital. O investimento será destinado à compra de equipamentos para a Guarda Municipal. Com a decisão, Belo Horizonte passa a integrar oficialmente a Política Nacional de Fortalecimento das Guardas Municipais e amplia a integração com o Sistema Único de Segurança Pública. O secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, explicou a Itatiaia como o programa deve funcionar na prática na capital mineira.
São equipamentos que vêm para reforçar a atuação da guarda, o trabalho da guarda em toda a cidade, mas num futuro próximo a gente tem a promessa também da Senasp de que outros equipamentos, viaturas, etc., poderão ser fornecidos. Isso sim tem um impacto mais significativo na vida da população. Se você coloca mais viaturas nas ruas, você tem novos equipamentos, né? Isso tudo pode contribuir com a segurança pública.
Márcio Lobato também fala das dificuldades enfrentadas ao longo deste caminho.
Eu diria que o grande desafio é implementar e aumentar cada vez mais essa integração entre as forças de segurança, né? Historicamente, são forças diferentes, né? A guarda é uma força de segurança nova, mas que vem sendo muito bem aceita pelas outras instituições, seja a Polícia Civil, que já tem uma parceria muito grande, e agora também com a Polícia Militar, né? Após a minha chegada, nós temos construído um diálogo constante com a Polícia Militar, temos ações que já são feitas de forma integrada, estamos construindo outras integrações, já assinamos um acordo muito importante de cooperação técnica no que diz respeito ao compartilhamento das imagens que são geradas hoje. A gente está vindo com o programa Muralha BH, muita tecnologia, e ele também será uma fonte enorme de integração entre a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal, mas sobretudo entre a Guarda Civil e a Polícia Militar, já que nós teremos muitas ações e pretendemos fazê-las de ações preventivas e ostensivas que demandarão integração dessas forças. A gente quer trabalhar assim, a gente tem conversado muito sobre isso, para não haver sobreposição de forças. Então, se eu tenho uma viatura em determinada região, a Polícia Militar pode deslocar para outra e vice-versa, para a gente não ter a cidade desguarnecida em nenhum lugar. E é sobretudo que a gente possa ter o atendimento da população da melhor maneira possível com os recursos disponíveis.
Contudo, o secretário municipal relembra que a segurança pública, primariamente, não é questão do município.
Ela é obrigação muito mais do Estado e até da União do que o município. O município não tem fugido, né? E é uma orientação do prefeito Álvaro Damião de que a gente contribua, né, que a gente participe ativamente desse processo da segurança ao cidadão. Então, primeiro, a gente tem que destacar isso. A obrigação primária é do Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, do Governo Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal. Então, esse é um ponto que tem que ser destacado. Secundariamente, o município também tem as suas obrigações e a gente não está fugindo dela. E é evidente que a adesão ao programa Município Mais Seguro, com equipamentos, né, com tecnologia, o que vier para nós, isso será muito importante para que a gente agregue também a segurança.
A equipe da Itatiaia também foi às ruas para ouvir da população o que eles acham da novidade.
Maria da Aparecida Silva de Jesus, sou faxineira de prédio. Eu acho muito importante, né? Porque a gente fica mais seguro. Tá tendo muita bandidagem, né? A gente não tá podendo confiar em ninguém mais. Não tá podendo nem pegar táxi, nem Uber. Porque eles fazem covardia com a gente, né? Então eu acho muito bom, muito interessante.
José Antônio, 72 anos, eu sou vendedor. Ótimo, se não for história, né? O dinheiro fica na promessa, no papel, mas se tiver na mão, vem investir na guarda municipal, isso vai melhorar a segurança, no geral, em BH, o que nós estamos precisando.
Domingos Ferreira da Silva, agora ultimamente estou sendo cozinheira, né? 69. Seria ótimo, né? Se valer a pena mesmo, assim, trabalhar direitinho, né? Hoje em dia tem muitas pessoas honestas, mas tem muita gente desonesta também, né?
Repórter Laura Gorino.
Agora 6:57, violência no trânsito preocupa a segurança pública na capital. Apesar dos últimos casos de brigas nas ruas, levantamento do governo do estado aponta que no primeiro trimestre deste ano, o número de ocorrências caiu mais de 20%.
Os casos de pessoas que acabam sendo feridas após discussões no trânsito voltam a chamar a atenção em Belo Horizonte, após a ocorrência recente de um homem de 28 anos que foi atingido por uma bala perdida devido a uma briga que ele não tinha nenhuma relação. A mãe da vítima, Jaqueline Mesquita, dá mais detalhes.
Meu filho levou um tiro de bala perdida de uma briga no trânsito, onde ele não tinha nada a ver com isso. Uma discussão entre um investigador da Civil e um motoqueiro. O investigador deu um tiro, acertou no chão e aí foi parar no peito dele.
Apesar da repercussão, dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, mostram que entre janeiro e março deste ano, houve queda de cerca de 22% nessas ocorrências aqui em Minas Gerais, na comparação com o mesmo período do ano passado. O major Tiago Salgado, chefe da Agência Regional de Comunicação Organizacional do Comando de Policiamento da Capital, explica o que motivou essa redução.
Obviamente, a presença policial, ela inibe o crime, qualquer que seja o local. O Comando de Policiamento da Capital, ele tem incrementado ações de fiscalização de trânsito através do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Nós temos aumentado os locais de blitz. Então, essas operações contumazes em locais e horários específicos, dia da semana, baseado em evidências, em análise criminal, contribui diretamente para a redução do crime. Vale destacar também que o cidadão, ele tem que ter inteligência emocional. Imagina o peso de uma prisão para a sua família. Você tem que pensar que tem alguém na sua casa esperando a sua chegada. Então, você entrou no carro, está deslocando, saindo para o trabalho ou voltando, pense que tem alguém na sua casa que precisa da sua chegada lá.
O tenente Leônidas Santos Souza, chefe do Centro de Formação de Condutores do Batalhão de Polícia de Trânsito, fala quais são as principais situações no dia a dia que acabam provocando discussões e agressões.
Acontece dos condutores não perceberem que o outro pode errar. Então, acontece uma conversão sem dar seta, de fazer um fechamento, né, do outro condutor, e o outro condutor se sente atacado. E ele acaba ficando nervoso e vai para cima do outro condutor numa situação que faltou controle emocional para ele.
Por isso é importante também uma distância de segurança do veículo a seu lado, na sua frente.
Sim, a distância de segurança, né, o CTB tem essa previsão, e o condutor tem que perceber isso, que a distância, ela não é somente uma fita métrica ali de um metro, ela tem que variar de acordo com as circunstâncias de tempo, de via, se tá chovendo, se não tá, se tá escuro, se não tá, eu vou melhorar a minha distância do meu condutor à minha frente para que eu evite os riscos de acidente.
No seu ponto de vista, o que levou, hein, a essa redução de cerca de 22% nos primeiros meses deste ano, nas ocorrências, né, de vias de fato, de agressão, em brigas de trânsito?
São múltiplos fatores, né? A gente tem as intervenções da Polícia Militar por meio de operações, a gente tem as conscientizações que são feitas por campanhas, isso tudo contribui para que, por meio da prevenção da Polícia Militar, os locais onde é que ela esteja, não ocorra o crime. Por meio das campanhas, é conscientizar o condutor que ele precisa enxergar o outro e salvar aquelas vidas.
Repórter Gustavo Cícero.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Governo anuncia maior entrega de tratamentos contra o câncer da história do SUS.
E lança calculadora digital para simular renegociação no programa Desenrola.
Criminosos aproveitam quitação de dívidas para aplicar golpes.
Flávio Bolsonaro afirma estar disposto a abrir contrato milionário de filme sobre ex-presidente.
Programa de reforma de casas reduz juros para famílias.
Duelos Itatiaia, falta de infraestrutura das rodovias brasileiras dificulta o transporte de alimento.
Líder do Estado Islâmico é morto na Nigéria.
Morrem pelo menos 80 pessoas em novo surto de ebola na África.
Atlético com novidades na escalação para encarar o Mirassol.
De olho na parte de cima da tabela, Cruzeiro reavalia a condição física para definir time contra o Palmeiras.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7:01, Jornal da Itatiaia, neste sábado, 16 de maio de 2026, a apresentação Edson Costa e Júnior Moreira.
Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 na Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Possibilidade de chuva hoje em Minas Gerais. A circulação dos ventos e disponibilidade de umidade mantém possibilidade de chuva isolada no centro-sul e zona da Mata Mineira. Céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no Triângulo Oeste e Central Mineira. Céu parcialmente nublado no Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri. Demais regiões, céu claro a parcialmente nublado. BH terá um sábado de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva, rajadas de vento e raios. Na capital, a temperatura máxima deve chegar aos 29 graus. Repórter Aline Neves.
Agora 7:02, o governo anuncia novo investimento para o tratamento de câncer na rede pública de saúde. Entre as principais entregas está a maior oferta de medicamentos oncológicos de alto custo e o financiamento inédito de cirurgias robóticas pelo SUS.
O governo federal anunciou um pacote de 2,2 bilhões de reais para ampliar o acesso ao tratamento contra o câncer pelo Sistema Único de Saúde. Segundo o governo, esse é o maior investimento já realizado na rede pública para a área de oncologia. Entre as medidas anunciadas estão a criação de uma nova tabela de financiamento do SUS para ampliar a oferta de 23 medicamentos oncológicos de alto custo. O pacote também prevê financiamento para cirurgias robóticas contra o câncer na rede pública e ampliação do acesso à reconstrução mamária. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, detalhou as ações anunciadas pelo governo.
São tratamentos, por exemplo, para câncer de pulmão, câncer colorretal, câncer renal, melanoma com metástase, que estavam defasados em relação a isso. Essa lista detalhada a gente publica. São medicamentos que alguns custam 650 mil reais o tratamento, que agora passa a ser garantido de graça pelo Sistema Único de Saúde. Outros custam 20, 25 mil reais para tomar a dose. Então, é uma modernização, pelo agora tem especialistas no acesso.
De acordo com o Ministério da Saúde, a ampliação da oferta de medicamentos deve beneficiar cerca de 112 mil pacientes em todo o país. Na área de reconstrução mamária, o objetivo é ampliar o acesso a procedimentos de alta complexidade e garantir a reabilitação física e psicológica para as pacientes. Já no tratamento do câncer de próstata, o SUS passa a contar com financiamento permanente para cirurgia robótica, com investimento previsto de 50 milhões de reais. Segundo o governo, a tecnologia permite mais precisão nos procedimentos cirúrgicos. De Brasília, João Rosa.
Agora, 7:05, pré-candidato à presidência da República, o senador Flávio Bolsonaro volta a se pronunciar sobre a polêmica que envolve o Banco Master e o filme em homenagem ao pai. Após o vazamento de conversas com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, Flávio pede que apoiadores não recuem.
O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL, afirmou que está disposto a tornar público o contrato do filme em homenagem ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do Partido Liberal. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à CNN Brasil.
Estou 100% disposto a isso. Agora, é um contrato nos Estados Unidos, que ele é gerido por um fundo privado, né, que tem as regras de compliance, e eu não sei se eles, né, têm esse mesmo entendimento que eu, mas eu acho muito importante, foi isso que eu pedi agora para a equipe que está nos Estados Unidos, para que houvesse uma prestação de contas por parte da produtora, que é quem executava esse contrato.
Flávio Bolsonaro também respondeu às declarações do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, que afirmou que era imperdoável ver Flávio Bolsonaro cobrando dinheiro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Eu acho que nada melhor do que o tempo, nada melhor do que a prudência, a calma e a transparência para que as coisas sejam esclarecidas. Eu acho que o Zema se precipitou. Ele não me deu nem oportunidade de falar o que era. Ele já partiu para dentro de um estúdio para gravar um vídeo, para se aproveitar eleitoralmente disso. Eu acho que foi um equívoco. Eu falo aqui ao vivo para vocês, eu liguei para o Zema ontem, eu tentei falar com ele, mandei uma mensagem que eu queria conversar com ele, porque não é justo o que ele fez comigo. O Zema se equivocou, eu tenho certeza que ele pode estar arrependido nesse momento. A gente tem uma grande responsabilidade de não deixar o país continuar nas mãos do PT. É isso que eu vou continuar fazendo. Se o Zema quiser voltar a me ajudar nessa missão, vai ser muito bem-vindo. Mas é óbvio que, em função do que aconteceu, se ficar do jeito que está, isso fica inviável, de ter uma chapa de Flávio de presidente e Zema de vice.
Nesta semana, áudios e mensagens divulgadas pelo site Intercept mostram o senador Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro para financiar este filme em homenagem a Jair Bolsonaro. A quantia giraria em torno de 134 milhões de reais. Flávio Bolsonaro afirma que o dinheiro é todo da iniciativa privada e não há nenhuma verba pública envolvida no custeio deste filme, o Dark Horse, um filme biográfico em homenagem a Jair Bolsonaro. Flávio Bolsonaro ressaltou em entrevista à CNN Brasil que não há nenhuma irregularidade nas conversas. De Campinas, no interior de São Paulo, repórter Mardélio Couto.
Agora são 7:07, o pré-candidato a deputado federal e um dos principais articuladores políticos do PT, José Dirceu, recebe diagnóstico de linfoma. O ex-ministro da Casa Civil está hospitalizado no Sírio-Libanês há uma semana e descobriu a doença após exames gerais. Vamos ter mais detalhes disso com o repórter Yuri Cavalieri, que está ao vivo conosco e traz as informações. Yuri, bom dia.
Um ótimo dia a você, Edson, a quem nos acompanha. Exatamente, linfoma, que é um tipo de câncer que atinge o sistema linfático, que é responsável pelas células de defesa do corpo. Apesar da comunicação do centro médico afirmar que José Dirceu apresenta boas condições clínicas, mesmo após o diagnóstico, o político deve continuar internado aqui na capital paulista nos próximos dias para iniciar o tratamento específico necessário. A gente lembra, ouvinte da Itatiaia, que em 2024, o ex-ministro da Casa Civil também ficou internado por aqui duas vezes. A primeira em fevereiro, em decorrência de um quadro de pneumonia, e a segunda no final de julho por uma suspeita de insuficiência coronária, que levou à realização de um procedimento de cateterismo cardíaco. O político de 80 anos anunciou em março deste ano que irá voltar ao cenário político após convite do presidente Lula, assim como seu retorno à diretoria do PT. Este é o primeiro pleito do político após o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinar a anulação de todas as condenações no âmbito da Operação Lava Jato no final de 2024. A decisão revisava o parecer de 2016, quando o ex-ministro José Dirceu foi condenado a 23 anos e 3 meses de prisão no âmbito da operação. José Dirceu havia sido acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa por ter recebido Caixa 2 para o PT nas eleições de 2010. Edson Costa e Júnior Moreira.
Obrigado, Yuri. Agora 7:09 a seguir. Governo lança calculadora para simular renegociação de dívidas no Desenrola.
E golpistas usam programa para enganar consumidores.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
A gente gasta em operação curto-circuito. A gente gato não dobra pra ninguém, muito menos pra gato de energia metido a valentão, que provoca choque, curto e até incêndio. Quer entrar nessa investigação? Combater o furto de energia é missão de todos. Ligue 116 e denuncie, porque gato de verdade é legal, gato de energia não.
Saiba mais em cemig.com.br/furto-de-energia. Cemig, Governo de Minas, aqui o trem prospera.
Sábado de Brasileirão na Rádio de Minas.
Itatiaia, Campeonato Brasileiro.
A partir das 3:45 da tarde, São Bernardo e América. O Coelho segue em busca da primeira vitória na Série B. A vibração é comigo.
Adriane! Marcou!
5 horas, começa o pré-jogo de Atlético e Mirassol, direto da Arena MRV. O galão da massa quer pegar o elevador no brasileiro. A bola rola 6:30, no comando do Caixa. Tem mais futebol no Sabadão da Itatiaia. 9:00, direto de Barueri. Palmeiras e Cruzeiro. O time celeste em busca da terceira vitória seguida fora de casa no Brasileirão. A narração é do locutor que é nosso.
Ajeita pra fazer a roia, batida e gol!
Oferecimento, KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o dia 30, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria.
7:13, já está disponível no site do Ministério da Fazenda a nova calculadora de renegociação de dívidas do governo. A iniciativa permite que a população simule as condições de pagamento antes de aderir ao programa Novo Desenrola.
O Ministério da Fazenda lançou uma nova ferramenta para ajudar brasileiros endividados a renegociarem suas contas pelo programa Novo Desenrola Brasil Famílias. A novidade é uma calculadora online que já está disponível no site da própria pasta e permite ao cidadão fazer uma simulação das condições de pagamento antes mesmo de procurar um banco ou a instituição financeira. O programa é voltado para pessoas com renda de até 5 salários mínimos, atualmente cerca de R$ 8.100. A ideia do governo é facilitar o acesso à renegociação e permitir que mais famílias consigam sair da inadimplência com melhores condições de pagamento. Isso significa que a calculadora mostra, então, uma estimativa dos valores das parcelas, descontos aplicados e condições possíveis de renegociação. O sistema leva em consideração fatores como o tempo de atraso da dívida e os descontos mínimos previstos nas regras do programa. Outra funcionalidade disponível e muito importante é a simulação do uso do FGTS para ajudar na quitação das dívidas. Pelas regras do novo Desenrola Brasil, o trabalhador pode utilizar até 20% do saldo disponível no fundo de garantia ou R$1.000, valendo o valor que for maior. Apesar disso, a liberação depende da análise do banco responsável pela negociação. Segundo o Ministério da Fazenda, a ferramenta foi criada para oferecer mais transparência, organização financeira e segurança na hora de tomar decisões sobre o pagamento de dívidas. Mesmo com a simulação online, o governo lembra que as condições finais da renegociação ainda precisam ser confirmadas diretamente com as instituições financeiras que participam do programa. De Brasília, Aline Peçanha.
Agora 7h15, mas em relação a esse programa Desenrola e as renegociações de dívidas, tem que ter cuidado. Criminosos estão aproveitando o aumento da procura por acordos para renegociação de dívidas para aplicar fraudes em nome de instituições financeiras. Consumidores devem redobrar a atenção antes de informar dados pessoais ou realizar pagamentos.
Com milhões de brasileiros buscando renegociar dívidas ao mesmo tempo, especialistas já fazem um alerta. O lançamento do Desenrola 2.0 também pode aumentar as tentativas de golpes e fraudes digitais. Criminosos aproveitam o interesse da população pelo programa para enviar mensagens falsas, prometendo descontos imperdíveis e renegociações rápidas. O Desenrola 2.0 foi lançado pelo governo federal e oferece descontos de até 90% para consumidores inadimplentes, além da possibilidade de parcelamento das dívidas em até 48 meses. Rafael Garcia, especialista em prevenção a fraudes da FICO, uma empresa de software analítico e de combate a fraudes para instituições financeiras, alerta a população sobre como desconfiar dessas possíveis fraudes.
Hoje, o principal ponto é desconfiar de qualquer mensagem que venha com muita urgência, como por exemplo, última chance, aquele desconto imperdível, regularize sua situação agora. É exatamente nisso que os golpistas se apoiam. E como Desenrola mexe com renegociação de dívida e muita gente quer aproveitar, então os criminosos